Marias.
Estão deixando a gente sonhar. O time ganhando de 3-0 e o técnico Mano Menezes faz o quê? Recuou? Que nada! Botou o time pra frente pra aplicar a pentagoleada. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Mais do que o placar, precisamos destacar as excelentes atuações de Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Fred. O resultado deixou essas Marias iludidas pra caralho e ainda mais empolgadas para o jogo de quarta-feira contra o Deportivo Lara. A temporada mineira do futebol feminino já começou e vamos falar sobre isso neste programa também. Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Rafaela Freitas e está começando o episódio número 37 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Cruzeiro 5, Patrocinense 0. Ao contrário do ano passado, né? Que a gente também pegou a Patrocinense e pegamos cagaço, 2-0 só, bem sofrido. Esse ano a gente despachou a Patrocinense rapidamente, assim, de uma forma fácil. E, misteriosamente, jogamos pra frente durante 90 minutos de jogo. É, teve uma hora que eu não sei se você estava ouvindo pelo rádio, parece que o Mano desceu correndo pro vestiário e depois o Cruzeiro fez mais um gol, a gente estava ganhando de 3-0, 4-0, não sei. E eu pensei assim, gente, o Mano Menezes foi abduzido, é por isso que está acontecendo esse milagre.
Eu acho que
ele
fez um cocôzinho mesmo. Cruzeiro tava 4-0.
Aí o Cruzeiro aproveitou
não,
e fez gol.
Ele desceu, tava 4-0, ele voltou e saiu o quinto gol. Foi. Eu reparei isso. Eu fui contar quanto tempo ele cagava. Mentira. Mas.
Gente, o que tá acontecendo com vocês duas hoje? Vocês viram alguma coisa?
Eu acho que eu tô muito iludida
Meu
com o Cruzeiro.
Deus.
Gente, fazia tempo. Eu fiquei vendo vídeo, eu fiquei vendo notícia. Quanto tempo que eu fazia isso? Sério? Nossa.
Porque desde 1921 o ano não colocava o Cruzeiro tão pra frente.
Exatamente. Nossa, gente, eu virei aquela torcedora que voltou a consumir tudo, assim. Sério, eu tava muito empolgada. Eu só vou falar sério hoje, porque nem eu tô acreditando que isso é sério, sabe?
Eu tô percebendo também.
Isabela, você concorda que a Isabela sempre fica assim, ah, gente, campeonato mineiro, né?
Mas eu ia falar isso, mas pra não parecer muito pessimista, hoje eu vou concordar com vocês,
mas...
eu vou falar assim, sim, senhoras. Não, assim, eu acho que, enfim, né, é campeonato mineiro mesmo e tal, mas é ótimo ver o Cruzeiro jogar pra frente, é ótimo ver o Cruzeiro fazer gols e tudo. É, eu acho que é importante também para dar uma moral pro jogo de quarta, né? Da Libertadores, que parece que realmente, finalmente vai acontecer. Mas eu acho também que a gente pode falar muito de um trabalho consistente, né? Eu acho que o banco do Cruzeiro hoje é muito melhor que o do ano passado. Então, assim, é o Mineiro. É, gente, é a Patrocinense. É a Patrocinense.
Mas aí eu faço uma pergunta. É, será que o Deportivo Lara não é muito melhor que o Patrocinense?
Ah, não sei, porque assim, eu não vi jogos deles não, entendeu? Mas...
dizem que é ruim pra caramba.
Dizem que não, né? Dizem que é um time que acho que tá em... É, pois é, assim... Eu acho que a gente pode fazer uma avaliação assim... A gente já... Eu, particularmente, já critiquei muito o Mano e tudo. Mas é um trabalho muito consistente. É, a gente pode perceber os jogos do Cruzeiro, né, nesse campeonato mineiro, mesmo diante da fragilidade dos times que a gente percebe tudo, assim, gostando ou não, o Mano tem esse elenco nas mãos. Então, como você disse aí, Deportivo Lara deve ser horrível, deve ser horroroso. E tomara que faça 5, 6, 7, 8. Mas voltando ao jogo da Patrocinense... É bom ver o Cruzeiro golear.
Não, mas nem
Fred,
é isso.
Marcando gols,
nossa.
Marquinhos.
Jogando bem,
nossa,
assim. Eu sou uma hater, né? De Fred, mas.
Gente, mas.
Ontem ele jogou muito.
Eu nem falo
pois
só
é,
isso.
É bom
tava,
ver ele jogando bem.
Não sei, assim, se vocês viram os melhores momentos, porque a Rafa ouviu pelo rádio e você acabou não conseguindo ver, né? Mas, assim, o quanto o Cruzeiro jogou bem,
não.
Assim, não apenas os gols. A troca de passes estava maravilhosa, era cada lance que eu ficava assim, não é possível. Não, que pecado não sair esse gol. Não, de novo, como não saiu esse gol? Foi assim, tava bonito, era toque de primeira, fazendo... Eu já falei aqui várias vezes que o meu medo desse elenco desse ano é a idade, que eles estão velhos. Mas é aquilo que o Alex fala, assim. É, você pode não correr, mas se você...
Quem corre é a bola, não a gente.
Se a bola,
né,
correr, uhum, ajuda muito o jogo. E ontem, nesse sábado, eu vi o Cruzeiro fazendo isso, sabe? Os jogadores estavam com uma inteligência, estavam com uma... um entrosamento muito grande. Era muito passe de primeira, aquela troca assim. O time do Patrocinense ficou perdido, igual bala perdida mesmo, assim, tiroteio. Ficou, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Aí o Rodriguinho dando passe de letra, Fred fazendo pivô de primeira, passando pra alguém. Aí alguém faz uma jogada individual, tipo, Edilson.
Messinho, é, Gabriel.
Nossa, joga demais. Aí o Edilson taca uma bola do lado, chuta uma bola de repente que vai lá na travessão. Lucas Silva jogou pra caramba. Sim, eu fiquei olhando, gente, é contra patrocinense, esse cara tava dando a vida.
Mas é bom ver assim, né? Porque a gente tem, assim, a gente sempre vê os jogos do Cruzeiro, morrentos, aquela coisa, 2-0 e tal. Quando a gente encontra... Porque é o que a torcida do Cruzeiro gosta. E não adianta falar, gente. A escola do Cruzeiro é essa daí, contra o patrocinense. A torcida do Cruzeiro gosta de futebol assim. Entendeu? A torcida do Cruzeiro gosta de golear esses times do interior de 5, de 4. Enfim. Mas, acima de tudo, de ver um futebol bem jogado. Uhum. Entendeu? Então, acho que é por isso que, assim, né? Você que gosta de tática, gosta de analisar jogadores, o quanto eles correm, né? Durante o jogo e tudo... Todo mundo gosta de ver um futebol bem jogado. E aí, quando o Cruzeiro faz isso, é lógico que a gente empolga. Porque em quase 4 anos de Mano Menezes, são poucos os jogos que a gente vê assim. Entendeu? E aí, você fala, pô, tá vendo, mano, que o seu time pode render isso aí? Por que que você não solta os caras? Por que que você não começa a jogar só assim? Né? E eu não falo que vai ser todos os jogos vão ser de 4-0. Mas, pô, é tão bom você chegar e conseguir ver o Cruzeiro jogar assim, toque de bola
pois
rápido.
Pois é, e quarta-feira contra a Caldense também foi muito bom o jogo. O Cruzeiro jogou bem. E assim, o David, que nem jogou contra a Patrocinense. É Patrocinense. Não tô falando certo, gente, que eu tô viajando. E o David, que nem jogou. Ele entrou no segundo tempo, mas contra a Caldense ele foi titular, né? Aí o Cruzeiro construiu o placar, quando ele deu assistência, acho, pro último gol, né? Mas ele construiu o placar o jogo todo sem o David. Mas o David jogou muito na quarta-feira, foi um jogo muito bom de assistir. Eu fui no Mineirão, assim, tava gostoso. Eu só não fui no sábado porque eu tive um compromisso mesmo, uma reunião, que aí no meio da reunião eu liguei a TV e tava assistindo o jogo mesmo assim. Mas assim, ainda bem que o cara era cruzeirense também, né? A gente deu certo. Mas aí assim, dá prazer, dá vontade de ir pro estádio assistir. Eu já falei isso várias vezes, assim, é muito bom que a gente ganhou 2 Copas do Brasil com o Mano Menezes... fazendo o time ser cascudo, e eu espero que continue ganhando mais títulos, de qualquer forma, com um time ruim, ou com futebol que segura com o volante, ou futebol ofensivo, mas assim, é muito prazeroso ver um time jogar do jeito que jogou esses 2 últimos jogos, é muito prazeroso, isso aí é a essência do futebol que eu não quero perder, assim, é ver esse tipo de jogo. Eu estou iludida pra caralho, assim.
Mas é maravilhoso você ver o Cruzeiro jogar assim, sabe? É muito bom. Porque a gente tá acostumado com a escola Mano Menezes. E aí, vou voltar a falar, quando dá vontade de pegar ele e falar, mano, tá vendo? Trai um pouquinho só as suas convicções e coloca esse time pra jogar. Eu acho assim, tomara mesmo que o Cruzeiro passe a jogar assim, não vai ganhar sempre? Não vai ganhar sempre. Porque a gente sabe que existe do outro lado um adversário e o Cruzeiro não vai pegar só uma patrocinense da vida. Mas é óbvio, gente, quem vai no estádio ver chapéu, drible, sei lá, todos os lances, é ótimo, é maravilhoso. A gente só queria que o Mano fizesse isso com mais frequência.
Pra vocês terem uma ideia, né, da escola Mano Menezes, quem tá arrebentando lá no Internacional é o Sobis, que, né, que chegou como reserva. E agora já conquistou a titularidade. E eu tinha muito receio de... Na verdade, assim, eu sempre... Tirando o Fred, que eu tenho um problema, mas é um problema pessoal com ele, mas eu sempre fico com muito receio de criticar atacantes de Mano Menezes, porque eu sempre acho que ele estraga os atacantes. Então, eu sempre fico com muito cautela, assim, pra cornetar atacantes. E o Sobis está jogando muito lá. E ele deu uma entrevista, mas eu estava acompanhando uma entrevista dele no Sport TV, acho que é no Seleção. E ele falando, né, que, inclusive, ao contrário de certos uruguaios, ele falou com muito carinho do Cruzeiro. E falaram, né, porque ele joga, por que o Cruzeiro jogava feio, né? Perguntaram por que que ele, né, que ele voltou numa grande fase que ele não apresentou nos últimos anos de Cruzeiro. E ele falava, todo mundo criticava o Cruzeiro porque a gente jogava feio. Não é que a gente jogava feio, aquilo era o nosso padrão de jogo. A gente não jogava mal ou bem, aquilo era o Cruzeiro. A gente jogava feio, mas jogava para ganhar. E ele falando, né, que é uma coisa que a gente sempre desconfiou, que chegava lá e falava, ah, olha, esse time, ele é bem fraco e tal, dá para fazer 1-0 e segurar. Então, era uma filosofia já do Cruzeiro, de 17, 18, essa, né, de jogar o mínimo para ganhar, para ganhar 3 pontos. O importante eram os 3 pontos. 1-0, se empatasse, corria atrás. Então, assim, é muito bom você ver que parece que essa filosofia tá mudando, né? Aos poucos, assim. Porque eu, sinceramente, a gente ganhou 2 Copas do Brasil, mas era muito chato ver o Cruzeiro. 1-0, retranca. E ficava, né, cozinhando 80 minutos de jogo, porque fazia. Cruzeiro fazendo 1-0. No início de jogo eu odiava, porque era 80 minutos. Seriam 80 minutos de time segurando a bola. Era difícil. E a fala do Sobis me fez. Eu passei muita raiva ouvindo o Sobis falando isso, assim. Não dele, mas do Mano Menezes. Eu, porra, mano, sabe? E tá lá jogando tá comendo a bola lá no Inter, né? Que é a casa dele mesmo e tal. Mas eu tô vendo também que agora a gente tem o David, o Fred, que tá voltando muito bem depois da lesão. Então, eu espero que esse ano seja um ano mesmo dos atacantes do Cruzeiro, né? Que a gente tenha um bom saldo de gols. A gente não tem bom saldo de gols, né? Nessa era Mano Menezes. E, sei lá, tô confiante aí de outras goleadas ao longo da temporada.
Não, eu fiquei muito iludida, meu Deus. E assim, outra coisa, como os novos jogadores, né, desse ano se entrosaram
tão rápido
tão
também,
bem. Não, Marquinhos Gabriel, isso é muito do também resultado que o elenco do Cruzeiro tá junto há muito tempo, né? Eu acho que é fácil de encaixar, deve ser, sei lá, os caras devem, chega aqui, cara, vamos aqui.
Ô, gente, mas aqui... Eu acho que... A gente sempre falou muito do Thiago Neves, eu, né? Porque eu particularmente gosto muito dele. Mas o que tá jogando o Robinho, espero, né? Que, espero que isso não faça, minhas palavras não façam com que ele volte a jogar não tão bem, mas ele tá jogando muito bem.
Não,
sabe?
Tá jogando demais.
As assistências dele, assim, tem sido. Eu fico olhando e falo, velho, esse cara joga muito.
Ele seria meu camisa dessa essa temporada, mas enfim, eu não sou... Não, enfim, deixa pra lá.
Eu também. Ele também se...
Isabela.
Mas o Thiago não tá fazendo
como
merecia.
É, isso que eu ia falar, assim, Isabela, porque assim, uma torcedora não tão fã do Fred, eu tive que ser humilde agora e falar que ele jogou pra caralho ontem. Foi uma das melhores partidas dele no Cruzeiro. Aí eu queria ver você que é Thiago Neves, como chama o fandom do Thiago Neves? A gente tem que criar um fandom do Thiago Neves.
Ah, não sei.
Thiago Neviana.
Thiago Neviana.
Você que é do fandom.
Vocês são ridículas.
Você acha que ele tá, né, assim, não só o Robinho, mas tem o Rodriguinho também, que tá jogando muito. Tá na hora dele esquentar a rabeta no banco?
Nossa, o calor tá demais mesmo. Socorro! Meu Deus do céu. Não, então, eu acho sim que o Thiago Neves tem que ir pro banco. Eu só não sei como que vai funcionar isso lá dentro do Cruzeiro, né? E aí, eu posso voltar no que a Luciana falou agora na questão da idade. Entendeu? Em algum momento, gente, a gente vai precisar do Thiago. Então, eu acho que também não dá pra falar assim, ah, tipo, foda-se, você fica aí no banco e pronto. Tem que fazer um trabalho com ele.
Não, ele vai entrar, com certeza. Quando alguém for suspenso com o terceiro cartão amarelo.
Contusão.
Não me escute, Luciana, Deus, não. Contusão.
Pois é, mas a gente assim... não pode descartar isso. É assim, por que eu não empolgo com o Campeonato Mineiro? Além de todas essas questões de ser serem times fracos, que são o mesmo, a gente vê o Cruzeiro em outros anos também com isso. Aí chega maio e junho, socorro Deus, ninguém merece ver o Cruzeiro jogar, sabe? Aquela morosidade, aquela preguiça. E isso já vem de algum
mas
tempo.
Mas assim,
né?
Eu
o Thiago
tava
Neves
até
foi vaiado em junho, ou julho de 2017, se eu não me engano.
Mas assim, eu tava até pensando, antes de começar a gravar esse podcast, era se que eu tinha que falar tudo pensando em um grande asterisco, que foram partidas do Campeonato Mineiro. Tudo que eu falar aqui tem um asterisco, foram partidas do Campeonato Mineiro. Mas, ao mesmo tempo, eu tava pensando, nos últimos campeonatos mineiros, que o Mano era técnico nos últimos 2 anos, não me lembro de ter partidas do Cruzeiro que empolgasse tanto com o estilo de futebol jogado. Não me lembro. Eu acho que a última vez que eu gravei um podcast que eu tava feliz com o futebol que o Cruzeiro jogou, deve ter sido aquele... depois da goleada contra o time lá da Libertadores, 7-0, assim. Que ele tirou o freio de mão e soltou o time à vontade. Não, 7-0 deve ser. Me lembro. Mas assim, o Cruzeiro jogou bem, foi pra frente, foi um jogo gostoso pra caramba de ver, apesar que no final já tava até difícil de comemorar gol. Mas eu acho assim que até esse 5-0 foi muito melhor de se assistir ainda. Aí eu tô pensando, tem que ter um grande asterisco por ser Campeonato Mineiro, tem que ter. Mas dá aquela coisa, olha, ano passado também a gente ganhou de 7-0 no Libertadores. Ok, então ganhamos Libertadores, mas nós ganhamos um campeonato. Então continua sendo um time forte. Se precisar de segurar placar, nós temos um técnico que sabe armar o time pra isso. E agora, com esses últimos 2 jogos, nós temos um técnico que pelo menos ele tá vendo que o time pode ser ofensivo e pode jogar do jeito que jogou. Então, assim, eu meio que o Mano Menezes, ele tá se formando um técnico completo, assim. Eu vejo que ele já provou pra mim que sabe a situação de vantagem de placar, de Copa do Brasil, mata-mata, sabe armar o time desse jeito que, pra mim, depois de 2 Copas do Brasil, se o técnico... se alguém falar, o técnico não sabe isso tudo. Também eu não sou tão hater de Mano Menezes assim, né? Com certeza, ele sabe montar o time. E agora, ele liberando o time, ele mesmo falou esse ano, no início do ano, que esse ano o Cruzeiro seria mais ofensivo. E tá sendo, e tá jogando futebol bom de ver. Assim, eu tô vendo que o Mano Menezes está completando os seus níveis no joguinho, assim. Ele tá quase zerando o joguinho de técnico completo. Nossa, não gravem isso, gente.
Isso tem que ir pra posteridade, viu? Luciana agora falou bonito. Não, eu também... A gente não pode também achar que... A gente não pode aqui ficar fingindo, tampando os olhos pra evolução do Mano Menezes como técnico. E eu acho que a gente não pode fazer isso, não. A gente tem que realmente enaltecê-lo, assim, por tudo que ele tem feito. Principalmente pelo seguinte, o Mano teve muita dificuldade de entender a escola do Cruzeiro. E aí, quando ele entendeu que a torcida ia cobrar futebol bonito, muitos gols e tudo, ele foi para a entrevista e falou, olha, minha escola não é essa, eu jogo desta forma. E às vezes ele parecia ser prepotente e arrogante. Quando ele conseguiu fazer com que o Cruzeiro jogasse do jeito dele, da escola dele, e hoje o Cruzeiro é um time muito mais maduro do que no passado, ele começa a colocar umas pitadas da escola do Cruzeiro. Não sei se vocês vão entender o que eu estou falando. Mas que é ótimo, sabe? Ele está amadurecendo sim como técnico, e eu fico muito feliz que ele esteja também respeitando a escola do Cruzeiro. Mesmo que às vezes a gente fique puta que ele passa por cima de muita coisa. Mas fingir que ele hoje não é um técnico quase completo é burrice.
Talvez
também,
ele já tá ensaiando, né? Perder essa fama de técnico que só ganha mata-mata. Né? Porque eu acho que vai chegar uma hora que ele precisa ser bastante competitivo nos pontos corridos também. Não sei. Vamos ver o que o Mano tá planejando para esse ano.
Eu acho que esse ano aí vai ser tipo ano passado de desafios. E espero que com a atuação que eu vi nesses últimos dois jogos, eu não trave minhas costas de tensão igual eu travei por um mês ano passado entre jogos de Libertadores e Copa do Brasil.
Eu também
De tanta
tive, viu?
tensão,
Eu também
entendeu?
tive. Eu fiz uma
Eu
massagem
acho.
uma vez que a moça falou comigo assim, Isabela, minha filha, o que que aconteceu? Eu falei, eu fui no Mineirão quarta-feira. Aí ela, então tá explicado.
Pois é. Eu acho que é bom. Se todos os jogos de mata-mata, o jogo de ida do Mineirão fosse 5-0, acho que tá de boaça, assim.
Aí tá
Continue assim.
tranquilo, né? Aí não tem problema.
As costas não vão doer.
E assim, acho que o mais importante, gente, não existe atacante no Brasil com o posicionamento dele, sabe? De grande área. Não existe. A gente pode falar o que a gente quiser dele, mas não existe. Nem Ricardo Oliveira, ninguém. Ele dentro da grande área.
É, espero que ele tenha uma boa sequência, né? Sem lesões, com juízo, com vontade. Então, tendo esses valores básicos aí, não vou deixar de ser hater. Cruzeiro e Deportivo, Lara, o que vocês esperam?
Que o jogo aconteça. Ah.
Isso, principal, que o jogo, pelo menos, que aconteça. É o mais importante no momento. Mas parece que eles saíram, né? Da Venezuela já.
Isso,
Hoje,
é,
né? É a
saíram.
expectativa.
É, eles já saíram, já. Na verdade, acho que já era pra eles terem chegado, né? Parece que sim.
Que rolou uma crítica, né? Que os outros times da Venezuela estão chegando, estão conseguindo jogar. Mas o Deportivo Lara também tem que ver as condições financeiras. É um clube pequeno, né? Então, assim,
Mas parece que a cidade onde eles são,
É,
ela foi
mas,
uma das mais
exato, é.
afetadas.
Então, assim, a gente não. É, acho que torcedor nenhum tem propriedade para ficar cobrando mais agilidade do time, não. Porque tanto é que eu vi no Twitter, estavam falando, né, que ia ser adiado, porque não ia conseguir chegar a Belo Horizonte. E todo mundo, não, beleza, boa sorte, mas não demora chegar, não, hein? Que não sei o quê. Mas assim, né? Tá muito fora. Do alcance assim do clube, né? Um clube pequeno, tá numa área muito delicada. E o Cruzeiro, acho que foi elegante aí de aceitar esses adiamentos sem reclamar.
Eu entrei aqui no Twitter deles, às 15 horas e 23 minutos do dia 24 de março, este domingo. Eles publicaram rumo a Lima, já com as fotos dentro do avião. Nós nos encontramos novamente em algumas horas, que eu acho que eles iam fazer a conexão em Lima para vir para cá. Então, eles estão voando
Boa
neste
viagem a
momento
todos.
que a gente está gravando.
Finalmente, né?
Cheguem
Chega.
bem,
finalmente.
Quarta-feira não vai ser bom, não, pra eles não.
E a minha expectativa para o jogo é a mesma expectativa que eu tinha
A
no
gente tinha
último
cravado
podcast.
quanto? 3-0? 4-0? 4-0, né?
4-0.
É, por aí. Eu acho que dá até para subir esse
Empolgou,
recorde.
gente. Estão deixando Luciana Boacho sonhar.
Luciana, você tá
Pois
realmente
é,
muito empolgada
iludida, muito
mesmo.
iludida.
Bem
Gente,
iludida.
sério, se você estivesse assistindo o jogo de ontem, meu Deus do céu. As imagens foram. Se passasse VT hoje, eu ia assistir.
Não,
Aí
gente, o
precisa
gol do
ver. Foi fácil,
Marquinhos,
assim.
do Messinho Gabriel. Oh.
Sim, Gabriel.
Eu odiei esse apelido, mas eu tô usando, gente. Eu odiei tanto que daqui a pouco eu vou amar. Mas foi um golaço.
Eu também vi a
Pois
cavadinha que
é.
ele deu. Esse gol aí eu vi. Foi mesmo. Foi bem bonito o gol
Foi um
dele.
gol que qualquer atacante de 2017, 2018 perderia aquele gol do Cruzeiro.
Tipo o Ábila da
Ábila
vida.
jamais faria aquele gol.
O Ábila chutaria em cima do goleiro. Tal, não sei o quê. Não faria aquele gol. Não faria.
Nossa, é que é
Não
tipo
faria.
gol. Sério, aquele típico gol que em temporadas passadas eu via o lance e eu nem olhava pra televisão. Foi o gol do Barcos, o do Barcos contra o Palmeiras ano passado. Aquele gol que ele fez. Quando ele pegou a bola, eu tô assim, ah, virei de costas e foi gol. Eu perdi o gol. Que eu não
Arrogando.
levei
Você
fé.
tava no Mineirão?
Não, o jogo foi no Mineirão, não. Foi lá em São Paulo, não?
Teve dois. Teve dois, né? Lá em São Paulo e aqui.
Aí foi o.
Não lembro se você foi no jogo contra o Palmeiras.
O do Palmeiras foi o que eu pulei e que vocês ficaram desesperados que ia dar a zica.
Ah, é mesmo. Foi mesmo. Então, não. O gol que o Barcos fez foi lá, isso que você tá
É,
falando.
foi lá. Aí eu vi, não, eu tava vendo a televisão. Quando ele pegou a bola, eu falei, ah, até parece que ele vai fazer esse gol tão fácil. E fez. Eu perdi o gol, o lance, assim.
Pois é, não subestime, mas eu concordo com você.
Barcos perderia aquele gol de ontem.
Fatalmente. Eu acho que perderia. Marcelo Moreno, que tá aí falando que é torcedor do Cruzeiro, não quero nem sonhar com ele aqui, perderia aquele gol também.
Conseguir emprego no Cruzeiro, é só falar que amo o Cruzeiro, né? Aí o RH já entra em contato com você imediatamente.
Pois é,
fica uma dica
que
pra quem tá desempregado.
Será que rola?
É.
Falando que eu amo o Cruzeiro, será que rola?
Gente, mas aqui, ó. Informação do Cruzeiropédia é que o último 5x0 do Cruzeiro tinha sido em 2014 contra o Santa Rita pela Copa do Brasil. 2014, isso era Marcelo Oliveira ainda.
Tô chocada com essa informação.
Verdade, tá no Cruzeiro.
Nossa,
pede.
Eu vou ter que levar essa informação pro Mano Menezes e falar, olha aqui,
mas
meu
filho. Mas fez 6-7 ano passado.
Fez 6-7, mas o último 5 foi em 2014.
Porque depois tem que fazer uma pesquisa de quantas goleadas o Cruzeiro fez nesse tempo de Mano Menezes. Vou procurar no Cruzeiro Pede. Nesse tempo que o Mano tá no Cruzeiro, juntando com a primeira passagem dele. Quantas goleadas aconteceram?
Ai, mostra.
Gente, são
4.
Poucas. Mas são poucas goleadas mesmo. A gente tá acostumado a ver o Cruzeiro ganhar de 0.5. Na Copa do Brasil de 2017 foi mais ou menos assim.
Mas um dos últimos podcasts que a gente gravou ano passado, a gente fez um comparativo, né? Do de 2003, 2013 e a era Mano Menezes, assim. O nosso saldo de gols é tipo, absurdo, assim, no comparativo. Por isso que eu tô com esperança, né, de que esse ano talvez seja melhor aí pro nosso chegar lá no final, gols da temporada, né, e que seja o melhor ano do Mano Menezes no quesito gols e títulos também,
e
né?
E de preferência com o título da Libertadores, né?
Atenta.
Né, porque depois vai acabar o Mundial e não vai ser fácil ganhar, não. Porque
pois é, gente, menos... mudou o formato do Mundial.
Mudou.
Não sou contra, enfim.
Você não é contra?
Não, sou contra.
Ah, é claro que é. Tem que ser contra, pelo amor de Deus. Porque se for a favor, esquece. A gente não vai ganhar esse Mundial nunca mais.
Exatamente.
Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, só lamento. Não pode nem falar que tem outros pra ganhar. Ah, fala sério. Como assim muda um formato assim, pronto?
Já não basta a final única da Libertadores. Agora eu quero inventar esse Mundial entre campeões. Ah, não.
Pois é, aí é que tá, sabe? Sei lá, eu acho que estão acabando com o futebol, com o menino futebol. E é muito triste isso.
Dá pra gente fazer um podcast depois só com essas mudanças, né? De formato e regulamento aí de competições clássicas, né? E como isso tá acabando com o futebol. Anote aí, pauteiros.
E a gente escolhe quais que a gente prefere. Brasileiro mata-mata ou... pontos corridos.
Eu prefiro pontos corridos.
Mineiro com 8. Como que é? 8 finalistas em 12 times.
Eu amo que assim, né? Ah, não, porque o calendário tá muito apertado. Então, pra ajudar, a gente vai criar mais um jogo pra todos os times. Não faz sentido nenhum.
Povo doido, gente.
Mas aí eu vou cantar aquela música, mas é o dinheiro quem manda, né? É a federação.
Podcast das Marias.
Bom, vamos falar de futebol feminino agora. Enquanto as nossas cabulosas... Ai, gente, eu não vou falar cabulosas não, mas eu acho tão... Tô achando interessante chamar o time feminino de cabulosas. Mas enquanto o time do Cruzeiro ainda tá treinando pra estreia no Brasileiro A2, abriram aí, né, alguns times femininos abriram os trabalhos aí de pré-temporada. E ontem teve um dia histórico, né, pro futebol. Foi o primeiro clássico nos tempos modernos aí, América e Atlético. E o América ganhou de 3-0. Um jogo no Mineirão. Foi um jogo, um encerramento de um evento do mês da mulher que teve no Mineirão. E que foi encerrado de uma forma maravilhosa com esse jogo, o primeiro clássico feminino, né? Já teve uma vez um Cruzeiro e Atlético, só avisando que tem uma série de reportagens maravilhosas do Renan Damasceno, do Estado de Minas, chama Pioneiras Futebol Clube, e conta a história do futebol feminino. E o primeiro Cruzeiro, o primeiro América e Atlético foi há décadas atrás, quando teve, na verdade, um jogo do Araguari, o primeiro time feminino, um dos primeiros times femininos do Brasil. Eu acho que daria para cravar que era o primeiro time feminino do Brasil, mas não vou fazer isso porque faltam alguns dados históricos ainda. Mas que elas se dividiram, né? Montaram um time, se dividiram entre Atlético e América e fizeram uma partida de exibição no Independência. E ontem teve, de fato, o primeiro clássico, né? Como vencido pelo América. E eu estava conversando com as meninas da Grupa, nossas amigas e rivais da Grupa, e elas estiveram presentes no jogo, e eu levei para elas uma discussão que a gente teve no último podcast, né? De que como que estariam alinhadas as expectativas de quem acompanha o futebol feminino e quem não acompanha o futebol feminino. Aí eu até dei o exemplo que a gente deu no podcast, porque no Brasileiro A2 o Cruzeiro caiu no grupo da Ferroviária, que é um time já tradicional. E se o Cruzeiro perder da Ferroviária, vai ficar assim: nossa, não acredito que o time do Cruzeiro perdeu da Ferroviária. E elas falaram que teve umas pessoas que estão falando: nossa, mas perder pro América. Mal sabem quem é América, é o time, o atual campeão mineiro. Então, tem esse desconhecimento ainda. E também outra coisa que eu comentei com elas, que era o nosso receio da torcida abandonar o time quando chegar uma sequência de derrotas ou na primeira derrota, né? E elas falaram, também estavam com esse receio, mas que o que elas viram, né? Claro que viram muitas pessoas um pouco decepcionadas com o resultado, com o desempenho das meninas, né? Porque apesar de ser... Porque, assim, havia uma expectativa grande, porque as meninas do Atlético, né? Que era do Pro Inter, né? Por ser um time já montado, que viria entrosado, né? Mais competitivo. Só que, assim, era um time amador, né? E jogando contra atletas que sempre foram... Sempre não, né? Mas de um clube que foi sempre profissional, que tem uma estrutura que até então é melhor que a do Atlético, ou melhor do que as meninas estavam acostumadas a ter então lá no Pro Inter. Então, as pessoas realmente estavam esperando muito mais do que as meninas obviamente poderiam oferecer, mas que no mais elas viram torcida organizada apoiando, aplaudindo antes, durante e depois dos jogos, muita gente dando ainda um voto de confiança e entendendo que é só mesmo o começo, né? E eu fiquei feliz com o relato das meninas, apesar das críticas, dos caras falando que Patrick tinha espaço nesse time das meninas, e alguns comentários na internet, né, mais machistas e tal. O saldo foi positivo de uma primeira exibição, porque as meninas ganharam o primeiro jogo contra o Rock in Rio, 6-0, mas que era um clássico, né, e tinha uma expectativa de ser mais equilibrado, e não foi. O América passeou em campo. Mas mesmo assim, elas ficaram felizes com o resultado das arquibancadas, né? Que, no primeiro momento, o time tem recebido mais apoio do que críticas. E eu fiquei feliz por elas, e eu espero que esse seja o sentimento também nas nossas arquibancadas, nas arquibancadas do Sesc Venda Nova, né? Quando aconteceram os jogos do Cruzeiro, do time feminino do Cruzeiro. E eu volto a falar o que a gente falou no jogo passado. Tem que apoiar, né? É um time novo de atletas jovens, que muitas não estão jogando pela primeira vez em um time profissional. E a gente não sabe como que está sendo esse trabalho. É muito novo para muitas delas. Muitas não se conhecem. Então, assim, é um momento para ter parcimônia mesmo. Muita calma, que aos poucos vai se ajeitando.
Então, neste sábado, eu estava trabalhando lá no Mineirinho, cheguei lá bem cedo, cheguei lá era por volta de 8h30 e tal, aí eu acompanhei toda a movimentação lá no entorno do Mineirão, assim, ficava ouvindo de lá os buzinaços que tiveram, e assim, eu tive que impermeabilizar o teto do Mineirinho, aí eu fiquei subindo lá, e lá de cima fiquei vendo o movimento. Eu tava trabalhando, ok, gente, mas assim, também dava pra ver o movimento do pessoal entrando no Mineirão, assim, pro jogo feminino. Foi bem bacana. Aí outra hora eu tava Eu tava ali no estacionamento do Mineirinho, mas ao lado do Mineirão mesmo. Aí eu tava vendo uma família de americanos saindo na hora que o jogo tinha acabado, assim. Um menininho de cerca de uns 4 anos, camisa do América, mãe e pai, todo mundo com a camisa do América, um menininho todo feliz, assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, isso tudo do futebol feminino. É, assim, eu fiquei muito feliz. Eu não pude participar, né? Mas eu, pelo menos eu vi a movimentação. Aí o meu irmão, ele trabalhou no Mineirão, nesse jogo. Aí ele foi fotógrafo de campo, nesse América Atlético. E aí ele falou comigo, relato dele, assim, que parece que muitas escolas receberam os ingressos para ele assistir os jogos. E tinha muitas meninas assistindo. E ele falou que era muito legal de ver como as meninas comentavam, falavam, que dava para ver assim, que elas faziam parte de times de escola, entendeu? E é aquilo que eu já disse até em podcasts anteriores, que é sonho de muita menina que joga futebol em escola ter esses times profissionais, né? E meu irmão disse que estava muito legal ver isso. Foram várias escolas, pelo que ele pôde acompanhar, assim. E muitas dessas meninas, assim, que conheciam quem estava jogando, porque igual o Pro Inter não era um time profissional, era um time amador. Então, as meninas são muito conhecidas, são de escola, são meninas novas. É, assim, tem as meninas mais velhas, mas também tem as mais novas, assim. Aí, meu irmão citou isso pra mim, assim, que tava muito legal de ver. E eu vi só um clima lá dentro, que eu tinha que trabalhar muito, né? E... eu tenho fotos lá de cima do Mineirinho mostrando o Mineirão, assim.
É, tá chique. Ver, né? Eu vi a foto que você postou outro dia, acho que foi no Twitter. Foto legal que você postou.
É.
Eu gostei demais.
Mas trabalhar no sábado, é isso aí, gente.
Faz parte, né? Mas eu também acho legal essa mobilização que o futebol feminino tem conseguido, né? Em tempos atrás, nunca que isso era possível. E aí, assim, a gente tem um processo com a seleção feminina de futebol, mas nos clubes isso era só o Santos, né? Assim, mais conhecido, que tinha esse apelo, as Sereias da Vila e tal. É, eu até vi essa matéria do Renan, no estado de Minas, achei muito, muito legal. Porque a gente percebe que a história não é de agora. E que faltou foi incentivo, oportunidade. E aí isso é muito legal, né? Quando a gente consegue enxergar que outras mulheres começaram a traçar esse caminho, essa oportunidade. E aí a gente poder ver um Mineirão sendo aberto para um jogo feminino de América e Atlético. E Atlético e América é muito legal. Né? E que essa construção possa continuar, né? E que a desconstrução do preconceito seja cada vez maior, que haja mais engajamento e oportunidade também para essas meninas, né?
Tem uma reportagem também que fala sobre as mulheres que foram presas por jogarem futebol em 1940 e diz que montaram em 1940 o primeiro time, aparentemente o primeiro time oficial feminino em Minas, que era o Mineiras Futebol Clube, que era um grupo de senhoritas da rua Muriaé, a princípio do Carlos Prates. Ah, é muito legal isso, né? Eu acho bacana que são reportagens, esses Pioneiras FC são reportagens do Renan Damasceno, no estado de Minas. E como o estado de Minas é o jornal mais antigo de Minas, né? O acervo que eles têm, tem assim, eu já procurei várias fotos de mulheres jogando futebol para fazer capas do podcast das Marias. E aí eu vejo assim, que no arquivo dele ele tem muita coisa bacana. O arquivo do estado de Minas tem muita coisa bacana. Da montagem do time, o time pronto.
Esse jogo mesmo, né? O primeiro jogo, América e Atlético, né? Com as
atletas. Nem era América Atlético.
Era o Araguari Futebol Clube.
Eram os dois times que o Araguari tinha, um contra o outro.
Então, mas foi um evento do Diário Associados, né? Eles que convidaram.
Promovido por eles.
Eles que convidaram o Araguari e como até então a rivalidade de América e Atlético era muito forte, eles resolveram fazer, né? Os times A e B do Araguari ficarem, né, serem Atlético e América. Inclusive, há um jogo da Independência com torcida separada, porque os ânimos estavam muito aflorados. E também tinha um pouco da, né, o Renan ainda narra, né, que eram tipo meninas de 15, 14, 16 anos, e a machaiada desde sempre, né, indo lá para querer ver as donzelas.
Essa foto é muito legal, né, da Mirna e da Marisette.
É, muito linda.
59, muito, muito legal. Muito legal mesmo a foto. Eu tô imaginando os ânimos exaltados da torcida do América com o Atlético. Que cena! Socorro.
Por isso que eles odeiam a gente.
Eu tô tentando imaginar a cena da torcida da América exaltada. Enfim, né? Naquela época tinha torcida e tal, mas no mínimo engraçado.
A gente deu uma retweetada lá no podcast Marias, @podcastmarias, né? No post do Renan Damasceno, com a thread que ele escreveu. Fazendo um resumo da reportagem, também tem links das reportagens no podcast, no Twitter podcast. Aí quem ainda não pegou o link, vai lá, acessa, leia, porque vale a pena. É um registro histórico maravilhoso.
Eu não sei se vocês leram aí, eu não sei se você que leu agora, falando que o clima era de festa e muito respeito. Vocês leram, não, né? Que aí falando que, dando vazão a sua pouca educação, três moleques dirigiram gracejo às moças. Um investigador de serviço na pista se limitou a colocá-los de costas para o gramado, encostados no paredão da ferradura. Que legal.
Ah, porque não é não, desde sempre.
Pois é, achei super engraçado essa parte. Muito interessante, né? Dando vazão à pouca educação, três moleques.
Ah, gente, o homem sempre foi o grande problema do futebol, desde sempre, né? Hoje eu tava vendo uns cruzeirenses falando, né? Porque o Atlético deu recorde de público do ano no Mineirão, mas com gratuidade de ingressos. Aí pensou, uma mulher, criança, de graça, assim como foi o maior público que a gente tem, que foi o Cruzeiro Vila Nova, foi nesse esquema também. Porque por mim, dava ingresso para mulher e criança e homem, se quiser assistir, pague Premier Futebol Clube, sabe? Por mim, porque assim, desde sempre, homens trazendo desgraça. Teve aquele capítulo no livro, homens trazendo
desgraça. Nossa, realmente, tá afiadíssima hoje.
Tô. Mas aqui, só falando mais do Pioneiras Futebol Clube, que é a outra reportagem que eu tô lendo aqui, que eles falam desse Mineiras FC. Aí tem uma foto da época lá do jornal. Aí fala que, olha que legal, que que o estado de Minas é o órgão oficial do futuroso Grêmio. Viu? Pra você ver que é legal, que é uma reportagem que tá sendo feita pelo estado de Minas, trazendo isso também, que o estado de Minas meio que incentivou e falava das meninas, né? Muito bacana esse redescobrimento, né, do estado de Minas, dessas reportagens.
Sim, e o Renan é um baita jornalista. As matérias dele são muito, muito legais. Adoro ler as matérias do Renan.
E a gente, né, a gente espera acompanhar uma nova história que será contada a partir desse ano com a participação de mais clubes brasileiros, grandes clubes brasileiros, com seus times montados aí, né, seus times femininos. Então, vai ser um prazer acompanhar essa versão 2.0 do futebol feminino no Brasil.
Então, nós conseguimos conversar com o Renan, ele mandou um áudio por WhatsApp mesmo, só para falar como que foi para fazer essas reportagens do Pioneiro Futebol Clube. E a gente aproveita aqui para deixar mais uma vez nossos agradecimentos pela reportagem que ele fez e os parabéns, ficaram bem boas mesmo. E leiam, viu, gente? Eu já ia falar, assistam. E leiam, viu, gente?
Podcast das Marias.
Olá, Luciana, Samantha, Rafaela, Isabela, todo mundo que escuta o Podcast das Marias. Primeiro, parabéns pela iniciativa, porque é louvável toda a iniciativa que centraliza a discussão sobre futebol. Seja ele o futebol praticado e discutido por mulheres, o futebol amador, o futebol na várzea, o futebol nas periferias. Enfim, é só assim que a gente consegue entender o futebol não só como esporte, mas pelo seu papel social na formação cultural de um país. A série Pioneiras, que a gente publicou na semana passada no jornal Estado de Minas, Ela já comecei a trabalhar nela no final do ano passado, numa virada para esse ano, quando um amigo meu, que é o Rafael Rajão, do grupo de futebol e literatura da UFMG, me contou por cima a história de Vespasiano, de um grupo de mulheres que driblou a proibição em 1968 para primeiro organizar um jogo beneficente, mas depois tomaram gosto pela coisa, começaram a jogar na região, mas infelizmente foram sufocados por aquele decreto-lei que proibiu o futebol praticado competitivamente por mulheres aqui no Brasil até 83. Depois disso, por causa da questão da tragédia de Brumadinho, eu tive que deixar esse projeto um pouco de stand-by por causa da cobertura, e ela foi retomada agora, e aí eu pude ir um pouco mais a fundo na história do futebol em Minas Gerais, mas mais especificamente em Belo Horizonte. Embora haja hoje um interesse muito grande, principalmente pela academia, se discutir o futebol feminino, as raízes do futebol feminino, ela é ainda um pouco incipiente. Ela não é tão bem contada, por exemplo, como a chegada do futebol ao Brasil ou a chegada do futebol em diversas regiões. Então ainda é um pouco difícil você datar e você cravar a data sobre a prática de futebol feminino aqui em Minas Gerais. A primeira, mais antiga, que a gente encontrou nos registros diários associados foi de 1940, que é uma série de histórias que aconteceram em Belo Horizonte nesse ano. Teve a questão do primeiro jogo, que o jornal está administrado como o primeiro jogo feminino aqui, que foi entre dois times do Rio, né, o Cassino Realengo e o Sport Clube Brasileiro, que são dois clubes do Rio que fizeram certo sucesso nessa época e chegaram a excursionar pelo Brasil. E o sucesso desses dois times, inclusive, ajudou muito o governo a criar esse decreto-lei em 41, que proibiu o futebol de forma competitiva pelas mulheres. No mesmo ano, 1940, tem a formação daquele que até agora pode ser considerado o primeiro time de mulheres aqui em Belo Horizonte, que é o Mineiras Futebol Clube, ali no Carlos Prates, na Rua Moriaé. E também uma pequena história que chamou muita atenção, que é a prisão de algumas mulheres que estavam jogando futebol ali no bairro de Lourdes, onde era o antigo ponto final do bonde de Lourdes, né, entre a rua Santa, perto ali da Rua Santa Catarina, no final da Rua Santa Catarina. E essa história chamou muita atenção, porque ela mostra não só essa situação de marginalidade a que se colocava as mulheres que praticavam futebol, mas de uma liberdade completamente tolhida, uma liberdade completamente das mulheres realmente não poder fazer o que queriam. Então essa série pôde resgatar e trazer um pouco dessa história, e para mim o que me deixa mais feliz é justamente dela poder startar ou pelo menos atiçar a curiosidade para que pessoas pesquisem ainda mais e que comece a escrever de uma forma mais que a gente tenha essa história do futebol, a linha do tempo do futebol feminino mais bem contada. Obviamente outras histórias aparecerão à medida que as pessoas pesquisem o futebol feminino. Dentro dessa série também tem a história do futebol em Araguari, do primeiro Atlético e América em 1959, no Independência, para 20 mil pessoas, e também essa história do futebol em Vespasiano. À medida que essa série foi chamando uma certa atenção, muita gente me mandou mensagem sobre iniciativas de futebol em Pedro Leopoldo, Dores do Indaiá e diversas cidades, Rio Piracicaba, enfim, isso só mostra que a tentativa das mulheres jogar futebol, ela não está exclusiva nas capitais. Ela é uma vontade que está em diversos lugares, e eu imagino que cada uma dessas mulheres tem uma história muito bonita para contar. Um abraço para vocês e parabéns, e continue com o podcast.
Podcast das Marias.
Aê, valeu, Renan, e parabéns pelo trabalho. Como eu falei, é um grande registro histórico aí que vamos ter do futebol feminino, né? E espero que o Renan e toda a imprensa dê toda a atenção necessária ao futebol de Cruzeiro, Atlético e América e tantos outros clubes que estão investindo no futebol, né? Tanto a América, que sempre investe, que desde muitos anos investe, quanto os novos investimentos aí dos grandes clubes. Então eu espero que seja, que venha aí outras boas reportagens sobre o futebol feminino. Então a gente vai terminando por aqui. E falando em futebol feminino, eu queria só mandar Um beijo pro Fábio e pro Marcos. Eu participei semana passada da gravação do podcast deles, Catimbaria. E lá a gente falou muito mal do Vadão, técnico da seleção feminina. E a gente falou também muito, né, sobre a situação da seleção, das meninas. É, e como essa nova fase, né, do futebol feminino no Brasil pode ser ideal para... para ter uma renovação na seleção brasileira, não só de jogadoras, mas de comissão técnica também, né? Porque temos poucos nomes hoje para assumir a seleção brasileira, se a gente for sugerir alguém, né? Não temos muito, ninguém, acho que não vem à cabeça muitas pessoas. É, e, né, além de ser um bom... vai ser um cenário fértil aí para novas jogadoras, vai ser uma oportunidade muito bacana também da gente conhecer novos técnicos ou técnicas e comissões, pessoas aí de diretoria. E pode ser um grande momento aí para a seleção brasileira também. É, a gente falou no último podcast, né, e também falei do Catimbaria, do fracasso da seleção brasileira no Chiba Livres, faltando apenas 3 meses para a estreia da Copa do Mundo, né? Então, é um momento de atenção para a seleção brasileira, mas que pode ser também um momento de renovação, né? De abrir os olhos aí para os novos talentos que podem surgir nessa temporada de futebol feminino. Então, também, ó, agradeço vocês aí pela audiência no episódio 37. Me sigam nas redes sociais, na verdade, na rede social, no Twitter, Rafa Freitas. E o nosso Twitter também, Podcast Marias. Facebook, recém-criado. Está lá, Podcast das Marias. Nosso site, www.podcastdasmarias.com.br. Lá você tem acesso a todos os episódios, que também podem ser encontrados na sua plataforma de streaming favorita. Então, nos ouça. Beijo para vocês, até semana que vem.
Podem me seguir lá também, no Isabela Santana. E é isso. Vou mandar beijos, senão a Rafa me chama de grossa. Adoro me chamar de grossa. Nossa, hoje já me chamou de grossa de novo. Mas é isso. Semana que vem estamos de volta. Beijo pra todo mundo.
Então, me sigam em todas as redes sociais. Eu sou a Luciana Boar. Luciana B-O-I-S. E só pra lembrar, o nosso Facebook é novo. É o facebook.com/podcastdasmarias. Acesse o link direto. Não tem nada lá mesmo, porque a gente não sabe mexer muito no Facebook, mas só se vocês quiserem atualização, ele vai estar vinculado diretamente ao site. Então, toda vez que publicarmos podcast, aparecerá lá. Então, se você usa mais Facebook que Twitter, que outras redes sociais, é bom. E nos divulguem lá também. É porque a gente não sabe, nós não somos muito boas no marketing para Facebook. Vou ser sincera aqui, viu, gente? Mas é isso. E também vamos agradecer aqui o Cruzeiro Pede, a nosso patrocinador oficial, que tá lá com a agenda dos jogos. Não perca os horários, porque a gente tá perdendo aqui, porque a gente esquece de olhar a agenda do Cruzeiro Pede. Mentira. Eu tô tão sem tempo, porque a agenda do Cruzeiro Pede já tá vinculada na minha agenda. Aí é só entrar lá na agenda do meu celular e ver a hora. E aí eu tô trabalhando tanto que eu não tô conseguindo olhar meu celular. Então, assim, minha bateria chega no fim do dia com 70%. Isso significa que eu nem mexo no celular, gente. Mas é isso, sejam mais espertos que eu. E tenham a agenda do Cruzeiro Pede pra saber o horário certo do jogo. Quando for às 19 horas, não sair pensando que é às 16 horas, viu, gente? Fiquem espertos, o Cruzeiro Pede tá aí pra ajudar a gente. Quero agradecer a Samantha também, que é a nossa editora. Ela não pôde participar esse final de semana da gravação, mas tá aqui ouvindo todas as baboseiras que a gente tá falando.
E tá cortando então... as maiores baboseiras de todas as baboseiras.
Mas eu acho que ela não vai cortar justamente o cocôzinho do mano.
Espero que não, né? Porque ela é do fandom.
Jesus.
Pois é.
É verdade.
Obrigada a
beijo,
você também.
Beijo, Samantha. Volta semana
pode
que vem.
Pode voltar.
O RH tá te esperando.
Volta logo, Samantha, sentimos a sua falta.
Pois é. E assim, também...
Vamos abandonar.
Eu também não sei se o Cruzeiro Pede conseguiu. Aproveitando que a Samantha falou no último podcast, eles estão procurando pessoas para cobrir o futebol feminino lá no Cruzeiro Pede. Não sei se eles acharam, mas assim... Se não achou, fica aí o convite para que você seja o colaborador. E caso tenha achado, também seja colaborador. É isso, gente. E fica por aqui nosso episódio. E até semana que vem.
Até, pessoal. Beijo.